Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Ser guarda-redes é ser diferente. Renato Cesarini, que foi um dos maiores treinadores da história do futebol argentino, costumava dizer que para se saber se um guarda-redes era bom ou mau, nem precisava de vê-lo jogar. Bastava ver as suas fotos após sofrer um golo. Se estão sentados, caídos, deitados, de culo no chão, não servem. Se estão parados, de pé, se estão novamente a olhar de frente para o campo, são bons, são aqueles que têm o caráter. Esta distinção, tão interessante como engraçada, de Cesarini já foi há muito tempo, mas a verdade é que eu nunca mais me esqueci dela e hoje, sempre que vejo um guarda-redes sofrer um golo, seja a bola mais defensável ou menos, fico à espera para ver no fim como é que ele vai encarar a situação. Se vai ficar caído no chão, com as mãos na cabeça, deitado, sem se levantar, ou então levanta-se logo, vai buscar a bola, ou não, mas fica de pé, olhando em frente, encarando sem medo o próximo desafio, o próximo adversário, o próximo momento em que vai ter que fazer uma grande defesa. E há outra forma também de detectar grandes guarda-redes. Amadeu Carrizo nunca o vi defender, tirando curtos resumos, porque estamos a falar de um guarda-redes dos anos 50, 60. Mas a verdade é que tem uma das histórias mais fantásticas que eu acho que define o que é um guarda-redes. É continuar a defender para sempre uma bola de um jogo que já acabou há muito tempo. Mas é um jogo que, no entanto, não acabou na cabeça desse guarda-redes. Conta a Gel Capa, num livro fantástico chamado La Intimidade del Fútbol, que por volta de finais dos anos 80, era costume, por volta do fim da tarde, irem muitos amigos do futebol, como Menotti, até à praia beber uma cerveja e depois, claro, ficar a falar de futebol até tarde. E uma delas, numa dessas tardes, estava Carrizo. E de repente, vindo do nada, Carrizo virou-se para Menotti e perguntou-lhe: Flaco, lembras-te daquele golo que um dia me marcaste em Rosário? Vocês ganharam esse jogo. Menotti não se recordava. Tantos jogos, já tinha passado tanto tempo. E Carrizo insistia: Sabes, aquele em que remataste muito forte, quase que rompias a rede, não tive hipótese. Ah, sim, o Menotti, já me lembro. E sabes porque é que fizeste esse golo? Perguntou Carrizo. Menotti ia para responder, mas ele nem lhe deu tempo, porque me cheguei demasiado perto de ti. Devia ter ficado à espera. Para os tipos que chutam assim tão forte como tu, um guarda-redes não se deve aproximar tanto. Deve ficar um pouco na espera, na expectativa, para ter tempo para levar as mãos à bola. Se aproxima tanto como eu fiz, não tem hipótese. Tinha que ter ficado mais atrás. Eu podia ter agarrado ou desviado aquela bola. A verdade é que esse golo que Carrizo falava já tinha acontecido há mais de 20, 25 anos, se calhar 30. Na cabeça dele, no entanto, era como se tivesse sido ontem, como se estivesse a jogar mesmo naquele momento. Ele continuava a dar voltas à cabeça para perceber a forma como evitar que a bola entrasse. E tinha descoberto como é que poderia fazer aquela defesa. Aquilo era quase como uma dívida que ele tinha para o seu orgulho. Era assim, Amadeu Carrizo, são assim os grandes guarda-redes. Mas atenção, seja como for, a verdade é que quando sofreu aquele golo, ele ficou de pé, com os grandes.
Planeta do Futebol.
E nesta minha nova viagem galáctica pelo planeta do futebol, hoje sim, vamos entrar mesmo numa galáxia à parte. Uma galáxia onde vivem homens com uma vocação emocional diferente, os guarda-redes. Não são solitários, são heróis, às vezes vilões, mas são sobretudo aqueles que nos fazem emocionar mais. Fazer uma viagem pelos estilos, pelas escolas e por grandes guarda-redes que marcaram as épocas e hoje marcam os relevados do presente. Os seus pensamentos, ensinamentos e forma de reagir à bola quando se aproxima da baliza. Em conversas de futebol, estar com um dos homens que mais marcou as balizas nos últimos tempos. Ele marcou porque ganhou tudo, ele marcou porque defendeu tudo, Vítor Bahia. E com ele, viajar pelas escolas, pelos estilos, pelas emoções, ser guarda-redes não é só ter luvas. Ser guarda-redes é ser superior dentro do campo, porque pode salvar uma equipa. Depois, olhar também para aquilo que são os guarda-redes mais loucos. Dizem que um guarda-redes tem sempre a fama de ser maluco. E então, vamos à América Latina e visitar esses gatos malucos. E por fim também olhar para um guarda-redes que é do presente, pode ser do futuro, no futebol português. Rui Silva está a ser eleito muitas vezes o guarda-redes do mês na Liga Espanhola.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Sports for Pros. Artigos para guarda-redes. s4p.pt.
damos outra dimensão à sua marca.
Widecom Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Eles são homens especiais. Eles são homens com talentos especiais dentro do futebol. O guarda-redes não tem aliados em campo. O maior aliado que ele pode ter é ele próprio. É a confiança em si, nas suas mãos. Por isso falo que mais importante do que questões técnicas é ter essa vocação emocional para ser guarda-redes. Para muitas vezes ser o herói da equipa, outras vezes ser o vilão. Porque aquilo que um guarda-redes deve aprender desde o início é a conviver com a falha. Não existe momento mais terrível do que ter que ir buscar a bola dentro da baliza depois de sofrer um golo e trazê-la novamente para dentro do relvado e metê-la para o meio do campo para se continuar a jogar. O guarda-redes tem que aprender a viver com a solidão. Sempre o vi quase como um elemento à margem da equipa. Sei que não é assim. Sei que é injusto dizer 4-4-2 ou 4-3-3. Devia ser 1-4-4-2, 1-4-3-3. Devia ser? Não. É, mesmo assim. Mesmo nos cursos de treinadores, é assim que se deve escrever. Um guarda-redes vive na solidão. Muitas vezes falei dele quase como um ermita das balizas, porque ele vive num habitat de apenas 7 metros e 30 de largura e 2 metros e 40, sensivelmente, de altura. Esse habitat é quase uma prisão, quase uma cárcere. Esse habitat é a sua baliza.
Esperando o pitido de Medina Cantalejo. Aí vai Samuel Eto'o. Parou Iker! Parou Iker! Ha detenido Iker Casillas o penalti de Samuel Eto'o. Para onde Iker Casillas?
Mas a verdade é que a figura do guarda-redes foi evoluindo ao longo dos tempos. E penso mesmo que o facto de ter existido a mudança de regras em que impediu que ele agarrasse a bola com a mão depois de um passe dos colegas, que era um momento em que o guarda-redes podia respirar e era uma zona de conforto tremenda que ele tinha, a verdade é que a partir daí o guarda-redes sofreu uma evolução enorme. Uma evolução que teve que o relacionar sobretudo com um aspecto também técnico do jogo, o jogar com os pés e participar no processo ofensivo da equipa. Esse aspecto é que é, de facto, mais interessante e mais fascinante. Um guarda-redes tem que começar, claro, por defender, por saber defender, mas depois saber também atacar. Participar no processo atacante da equipa, quer na saída, na construção de jogo, cada vez mais elaborada, cada vez mais exige um guarda-redes a saber passar e, para muitos treinadores, quase a saber fintar. Foi uma nova geração que nasceu dessa forma. Uma nova geração muito longe daquilo que eram os inícios do futebol mundial. Mas seja nos anos 30, com o grande El Divino Ricardo Zamor na baliza da Espanha, seja, claro, nos anos 60, com o mítico, o grande, o maior, Yashin, a aranha negra da União Soviética, o único guarda-redes bola de ouro ao longo de toda a história do futebol, até aos tempos presentes, um guarda-redes sempre foi a personalidade, sempre foi o símbolo que depois vai impregnar a equipa toda do que ele sente, dessa confiança, dessa personalidade, dessa coragem e dessa confiança. Era o que dizia Dinosov, um guarda-redes campeão do mundo com mais de 40 anos, em 1982. Um italiano elegante, como todos os italianos que estão nas balizas e que sempre entendeu que um guarda-redes impregna de personalidade toda uma equipa ou então pode afundá-la junto com ele. Porque eles ou são heróis ou são vilões. Não há outra hipótese. Não existe meio termo para um guarda-redes viver.
Não, as coisas são claras. Dici, sei nel tuo ruolo e devi stare attento, poi puoi prendere gol lo stesso, ma non mi devi dire che, no, che ti hanno sorpreso, allora cosa fai lì? Ecco, proprio togliere tutte le scuse, gli orpelli dalla sostanza, ecco, proprio la chiarezza, le cose sono semplici, lineari. Non bisogna, ecco, questo è un aneddoto che lo puoi portare in qualsiasi branca della vita, ecco, o della professione se vuoi. Mi è servita anche per poter superare momenti critici, perché certamente tu vuoi dire ah, quel gol si poteva prendere, però io parto dal presupposto, se non l'ho preso in quel momento vuol dire che non ero in grado di prenderlo, non che era imparabile, che io non ero in grado di prenderlo. Quindi posso aver sbagliato, se succedesse adesso lo parerei, però è inutile dire no, ah, se avessi fatto, se non avessi fatto, in quel momento non l'hai fatto, amen, chiuso, e vuol dire che non eri in grado di farlo in quel momento.
E ao longo dos tempos, várias escolas de guarda-redes se foram estendendo, escolas que marcaram diferentes formas, diferentes estilos de defender. Desde aquilo que foram os guarda-redes de leste, mais frios, mais fortes do ponto de vista até físico e possantes. E nesse aspecto, claro, estava Yashin, mas era sobretudo Yashin pela agilidade que tinha. E depois, Consiglia, talvez, na Áustria, Grócsis, vi de algumas imagens da Grande Hungria dos anos 50, mas sobretudo aquele que já vi bem nos anos 80, e acho que era de facto o melhor guarda-redes que vi defender naquela altura, que era Dasaev. Estes guarda-redes tinham uma coisa fantástica, e de facto era importante ver isso, que era a sobriedade com que estavam na baliza. Yashin vestia todo de preto, e no passado aqueles grandes jogos entre a seleção da FIFA, que te juntava todos os grandes jogadores do mundo, em geral convocava sempre um guarda-redes jugoslavo, Soskits, e outro que era Yashin. O jugoslavo era um assombro, voava para a bola, era um gato. Os fotógrafos deliravam atrás da baliza para encontrar um momento em que o fotografassem. Só que depois, na segunda parte, entrava o Yashin e estragava tudo. Yashin defendia de pé, sem malabarismos, sem grandes voos rasantes, também os fazia quando era necessário, mas não os fazia quando não era necessário, e defendia tudo o que o outro defendia com grande espetáculo. No final, todos ficavam admirados, deslumbrados com Yashin, que fazia o mesmo trabalho com metade do esforço. Mas o guarda-redes atualmente tem que ser muito diferente. Tem que ser, sobretudo, um jogador de equipa. E vamos procurar testemunhos daqueles que marcaram as épocas e que marcaram sobretudo as balizas pela sua qualidade. Um deles é Peter Schmeichel, campeão europeu, mítico no Manchester United, na grande seleção da Dinamarca e também sobretudo por aquilo que depois mostrou em Portugal, no Sporting, mas ao longo da vida na forma de estar e reagir a como um guarda-redes deve estar na baliza.
For me, it was part of my game, so I can't speak for any other goalkeeper. It's part of my game. I used to play handball. I used to be in goal with handball, and you use your legs as much as you use your arms. You never catch anything. You're sort of like doing all that. So I was used to that, and I always felt I didn't care how I saved the ball. I just didn't care. Save the ball, and if it goes back in play, I deal with the next situation.
Here's one on the mental side. Were you ever distracted during any games? It seemed like you always had perfect focus.
I think that's you know, the concentration that I talked about before. You gotta be.
How do you train for that? How do you get better at that?
Physically, you have to be really fit. That helps. You have to have, you know, it's not half. You must be a bit arrogant as well, because you gotta be arrogant. To the point where
watch that elbow.
You never make mistakes.
Bang, bang.
You never make, in your mind, you have to tell yourself you've never made a mistake. Even though you've made a mistake that cost a goal, you have to tell yourself that wasn't your fault.
Is that the biggest thing in a big club? You're talking about certain keepers at certain clubs, the concentration and decision making, because you may be only going to save 3 or 4 shots in 90 minutes.
I think this is, we talked about it earlier about De Gea. De Gea is it's a test for him this season, because the team is playing in a different way. He won't be worked so much this season as he's been worked in other seasons, because it is a different way that the team plays. So can he keep his concentration? Can he stay with the game? And so far, every box is ticked. He has that ability, but that is the big challenge. There are some goalkeepers out there that needs to be involved in the game in order to perform. But when you play for the top teams, you might have goalkeeping action for 25 seconds in the whole game, and that's it. And that includes, you know, dealing with shots, dealing with crosses. Then most of the job you do is goal kicks, you know, back passes and distribution. And that can be, you know, if you're not focused and if you're not concentrated enough to deal with those, I'm saying 25, it's just top of my head, but it's not much. That can be the difference between winning the league and not winning the league.
Can I ask you something? Is every goalkeeper a good shot stopper? They say it about every keeper, he's a good shot stopper. That's your job, isn't it?
That's the basics.
Yeah. So they're all good at it.
So that should be the basics, and then you build from there, and then you take distribution, you take so much else into consideration. But they should be.
Schmeichel era uma espécie de polvo gigante, é assim a forma como eu gosto de definir. Mas essa ideia do polvo também já vinha desde trás, de outros guarda-redes. Dentro daquilo que são os guarda-redes fortes fisicamente, a escola alemã sempre marcou a vanguarda. Grandes guarda-redes a todos os níveis. Desde logo, Sepp Maier, fantástico, nos anos 70. Vê-lo a defender naquele momento, as luvas eram enormes e a forma como atacava a bola, a questão é mesmo essa, atacar a bola antes de defender, marcava a diferença. A herança hoje está em grandes guarda-redes, como Der Stegen e até, claro, Neuer, um guarda-redes semelhante na forma como enche a baliza. Morfologicamente, são sempre muito fortes, mas a verdade é que sempre foram, sobretudo, guarda-redes com grande presença e vocação emocional. Muito diferentes em relação àquilo que é a forma mais emocional do ponto de vista de excitação com que se vive o jogo por parte dos latinos.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Vítor Bahia, em discurso direto. Os guarda-redes mais loucos da história. Rui Silva, a jovem promessa do futuro. Este episódio tem o apoio de
Sports for Pros. Artigos para guarda-redes. S4P.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol com Luís Freitas Lobo.
Olhando para um guarda-redes latino de uma estatura mais baixa, é verdade, vê-se um pouco mais um gato na baliza. Não dá a sensação de encher a baliza, mas dá sempre a sensação de que pode chegar às bolas mais impossíveis. Houve muitos guarda-redes latinos que me marcaram, desde logo, e se pensarmos naqueles que foram campeões do mundo, e olhando para tempos recentes, Fabien Barthez, na baliza da França, em 98. Era um guarda-redes atípico, pela forma até como se movia em direção à bola. Era o guarda-redes que podia ter a fama de ser um pouco lunático, mas a escola que eu achei sempre mais sóbria, mais inteligente, foi a italiana. A de Dinosov, a de grandes guarda-redes, como Pagliuca, mas sobretudo como Buffon. Buffon marca um momento crucial na história dos guarda-redes. A presença, a colocação na baliza e outro aspecto importante, que era a forma como recuperava depois a colocação na baliza. Dois aspectos diferentes, parecem a mesma coisa, mas são muito diferentes. E na vocação emocional, Buffon é um exemplo. E é um exemplo sobretudo porque teve uma lesão terrível ao longo da sua carreira. E o mais incrível é que não foi nenhuma lesão muscular, não foi nenhuma lesão a nível de ruptura de ligamentos, não. Foi uma depressão. Estava no auge, naquele momento, em termos de seleção e em termos de Juventus. Mas a verdade é que, cada vez mais, se sentia triste. Sentia-se incapaz de reagir, mesmo dentro do campo e nos treinos. Esta é uma lesão que um guarda-redes também tem que ultrapassar. Ouvi-lo falar nesta altura sobre aquele tempo é mergulhar mesmo nas profundezas emocionais de um ser humano, é verdade, mas sobretudo de um guarda-redes, porque tudo isto tinha transfer para dentro do campo, para a baliza.
Finché un giorno mi alzai da letto e mi sentii proprio completamente le gambe senza energia, cioè proprio le gambe che tremavano. È una sensazione che non mi era mai capitata. E tant'è che quando stavo andando al campo avevo dei problemi anche a guidare, perché queste gambe si muovevano. E allora una volta arrivato in campo, con molta paura, andai dal dottore e dissi: oh dottore, mi è capitato questo. E allora, facendo una piccola discussione, lui mi dice: guarda Giri, che questi sono segnali, secondo me, un po' di un'iniziale depressione, quindi stai attento a cosa stai facendo. Gli ho raccontato un po' tutto e mi fa, e lui mi dice: guardiamo un po' nei prossimi giorni. E io nei giorni successivi non ebbi nessun miglioramento, cioè arrivavo al campo, ero stanchissimo già prima di iniziare, quando mi dovevo tuffare così sentivo che non avevo proprio energie, cioè un qualcosa di clamoroso. E allora il dottore mi disse: se mai Gigi, cerco di aiutarti con qualche pasticca, ci sono delle pasticche contro la depressione. E io mi ricordo che dici: no, assolutamente. Questa cosa qua è una cosa che mi devo risolvere io senza l'aiuto di un qualcosa di farmacologico, ho detto, perché senza nessun farmaco. E un giorno, uscendo di casa, perché volevo andare in giro, cambiare bar, a fare colazione, e un giorno uscendo di casa passai davanti a un museo, chiamiamolo museo, era una galleria d'arte, e c'era scritto mostra di Chagall. E ho detto: ma vai a vedere, ho detto, perché... E allora entrai in questa mostra d'arte e c'erano questi di questi 200 quadri sicuramente ce ne furono due o tre che mi colpirono particolarmente. Quello che mi rimase più impresso era la passeggiata di Chagall, che è un'immagine normalissima, cioè è, per certi aspetti è un'immagine quasi fanciullesca, cioè un disegno che può fare anche tuo figlio, che però mi ha trasmesso quello di cui avevo bisogno probabilmente in quel momento. Cioè mi ha trasmesso allegria, mi ha trasmesso normalità, una semplice passeggiata così, mi aveva fatto sorridere e probabilmente mi aveva fatto pensare: magari Gigi in questo momento hai bisogno di normalità, cioè di cose normali. E probabilmente nella normalità c'è la felicità.
E está, um guarda-redes latino dentro da escola italiana que soube entender o jogo e soube entender a essência humana que tinha que ultrapassar muitas vezes os seus próprios limites, evitar que os limites o conseguissem derrotar. Uma das escolas, no entanto, que sempre mais admirei e mais me fascinou ao longo dos tempos foi a escola belga. Está um pouco relacionada com a francesa, mas encontrou uma forma especial de fazer guarda-redes e com estilos diferentes, eficazes, mas estilos diferentes. E nesta forma de falar dos estilos, se calhar estou a falar mais no caráter, na personalidade. Porque o primeiro guarda-redes que me fascinava, até pela forma um pouco exótica, de palhaço quase que me estava na baliza, era Jean-Marie Paf, nos anos 80. Incrível a forma, até que nos jogos de exibição brincava com umas luvas gigantes, mas na baliza do Bayern de Munique ele defendia tudo. Agora aquele que vi defender de forma notável, pela elegância, pela eficácia, pela qualidade com que saía rápido da baliza, foi Prodom. Eu penso que era um tipo de guarda-redes que, no momento em que saíam, caíam com o corpo todo em cima da bola. Defendiam com o corpo todo. Pareciam usar sempre as tais luvas gigantes, de tal forma como escondiam a bola quando a caçavam, quer nas alturas, quer rente à relva. Nesse aspecto, Prodom terá sido, de facto, aquilo que marcou mais o top e a escola do estilo de guarda-redes nos anos 90. É um pouco intrigante também como é que os ingleses não conseguiram criar uma escola de guarda-redes forte ao longo de todos os tempos. Ainda hoje têm problemas em ter um guarda-redes top de uma forma indiscutível. Está Pickford a defender neste momento e todos perguntam que estilo é aquele? Aquele lado exótico com que se faz à bola que parece que se vai desfazer. Mas, no entanto, na história do futebol, na defesa de todos os tempos, está um inglês, Gordon Banks. Foi no Mundial de 70 que foi buscar uma bola impossível a um cabeceamento de Pelé. Ainda hoje ver essas imagens são míticas. Ainda hoje ouvir Pelé falar sobre isso é mítico. E atenção, que Banks, depois, passado uns anos, teve um problema grave, em 77. Um acidente roubou-lhe a vista num olho. Mas mesmo assim, ele voltou a jogar. Não voltou à seleção, é verdade, mas voltou a jogar. Brutal. Mas falar daquela defesa é falar de um momento mítico. Pelé, Banks, 1970.
Carlos Alberto. That's dangerous. Jorginho. Only left superstanding. Pelé! What a save! Gordon Banks! by Pickford, and this the save of the World Cup.
So now I know that I've got to get across there quickly at the same time, anticipate how high the ball is going to bounce up from the hard surface, reach back and get my hand to it, which I did do. But it hits the top of my hand and it goes in that direction. Honest to God, I thought it was a goal. Now I'm breaking my fall. I don't know where it's gone. I'm breaking my fall on the hard surface. I hit the floor. The momentum of the serve brings my lower part of my body, right, my head comes down, and I now see the ball bounce behind the goal. And I said to myself, Banksy, you're lucky.
Claro que depois na Inglaterra existiram outros grandes guarda-redes, como Clemens, Peter Shilton, Seaman, bons guarda-redes, mas nenhum deles ao ponto de atingir a magia de Gordon Banks. Outros guarda-redes mágicos que sempre me hipnotizaram foram os africanos, claro, embora não nos conhecêssemos tanto em profundidade, porque só começaram a chegar à Europa depois dos anos 80, conseguiram, no entanto, criar uma diferente forma de estar na baliza que hipnotizava. O primeiro, claro, foi Nkono, em 82, guarda-redes dos Camarões. Naquela altura, eram guarda-redes que a presença que tinha na baliza, a forma como estava muitas vezes de pé, estático, frente a um avançado que avançava isolado para ele, e ele esperava o momento certo de se movimentar e fazer a defesa, era fantástica na baliza dos Camarões. Depois tive a oportunidade de o ver defender em Espanha, no Espanhol. Grandes momentos em vê-lo defender naquela altura, ao vivo, um grande senhor que continuou a viver em Espanha, sempre no seu espanhol. Ele mudou a face do futebol africano nas balizas até hoje. Mas onde, de facto, se nota uma evolução notável a nível de guarda-redes é no Brasil. O Brasil cresceu sempre com um problema na sua baliza. Os miúdos, claro, queriam jogar, era na frente, queriam enfintar e fazer golos, queriam ser Pelé, queriam ser Zico, queriam ser Garrincha. Ninguém queria ser o Barbosa. Barbosa era o guarda-redes que estava na baliza do Brasil em 1950, quando a equipa canarinha perdeu o Mundial em casa frente ao Uruguai por 2-1. Barbosa diz que se no Brasil não existe a prisão perpétua, a verdade é que para ele a condenação foi eterna, porque até morrer sempre o apontaram como responsável por aquela derrota frente ao Uruguai. Diz mesmo que já com idade avançada, e ele conta isto, tinha mais de 70 anos, entrou num supermercado e de repente uma senhora de idade, devia ser avó do miúdo que levava pela mão, neto, lhe disse: olha, estás a ver aquele senhor? Foi ele que fez chorar milhões de brasileiros em 50. E era assim que Barbosa dizia tinha que viver a sua vida naquela altura. Depois apareceu o gato Félix. Félix, nos anos 70, defendeu bem e o Brasil começou a ter outro tipo de guarda-redes, como teve como Leão, um grande guarda-redes, mas depois sofreu com Valdir Pérez em 82, até que apareceu Taffarel. Taffarel aparece nos anos 90, é campeão do mundo em 94 e a partir daí os guarda-redes brasileiros mudam. Taffarel nem é muito alto, mas no entanto tem agilidade, tem presença, sentido posicional e defende e é campeão do mundo. Nos penaltis, mas sempre presente nos momentos decisivos.
Você tem a ideia exata de que você abriu as portas do futebol europeu para novos goleiros brasileiros?
Eu acho que eu tive essa oportunidade, mas esses caras que estão saindo é porque tem um potencial grande. Se não tivesse, não
mas,
né?
Mas se você tivesse fracassado lá, os caras iam dizer nunca mais vão trazer goleiro brasileiro.
E tu não sabe que eu encontrei um empresário um tempo atrás, na Itália, dizer assim, eu me desinteressei por outros jogadores, atacantes, não, eu, no Brasil só quero goleiro, porque o mercado futuro vai ser goleiro brasileiro. Então isso é uma coisa muito boa. Fui pro Reggiana porque mudou a lei lá dos estrangeiros na Itália, lembra? Eram três, aí contratavam quatro, mas só poderiam jogar três. Joguei a Copa de 94. Essa aqui é 94, exatamente. E um dado muito curioso, assim, fiquei desempregado. De julho até janeiro, eu não tinha clube, né? É porque tinha terminado os contratos aqui com a Itália lá, que já tinha fechado tudo. Pô, eu pensei, bom, depois da Copa, alguma coisa vai surgir, né?
Lógico, né?
Não surgiu nada. Aí chegou em dezembro, começou um contato com o Atlético Mineiro, e aí, em janeiro, me apresentei no Atlético.
Não, ia chegar.
Então, seis meses... Bom, ia chegar, aquilo foi...
Você imaginava.
Não, eu já tinha esquecido tudo aquilo da Copa, aquele away todo da Copa do Mundo, né?
Vamos voltar a falar do goleiro Taffarel, do Cláudio Taffarel.
Sai! 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 Sai que é sua, Taffarel!
Para mim e para muita gente, mas eu sempre disse, você é o maior goleiro da história da Seleção Brasileira. Como é que você vê a tua carreira, a tua passagem, a tua história na Seleção Brasileira?
Feliz. Os momentos importantes da Seleção, eu estava lá presente. E fico assim mais feliz em saber que eu contribuí. Sabe que
que fiz a minha parte, que dei o máximo. Acho que isso aí não tem preço.
Como é que você olha para os goleiros de hoje com 2 metros de altura, com 1,95m, com 1,92m? Você diz assim, ah, meu Deus, se eu tivesse essa altura...
Diariamente, quando eu estou treinando com eles, aí depois surge aquele negócio, vamos bater uma foto, aí tu tá assim, ó, todo
murcho.
Fica uma diferença muito grande. Realmente é o biotipo do goleiro hoje, né? É alto, é forte e rápido também, mudou muito.
Quando nós conversamos há 10 anos na estrada, naquele dia você me dizia, o melhor goleiro do mundo é o Júlio César. Estava no Internacional de Milão.
Uma fase espetacular.
Hoje o melhor goleiro do mundo é o Alisson?
O Alisson.
Você afirma isso?
Afirmo. Sempre afirmei, quando era o Dunga ainda na seleção, o Dunga falava, dá para colocar, pode colocar que ele está
tá pronto. Ele perguntava isso para você.
Está pronto, tá, olha, é um cara que tem qualidade, é técnico, é personalidade. É um goleiro muito completo.
Ele é agora treinador de guarda-redes da seleção brasileira e, portanto, treina aquele que é para mim, neste momento, talvez o guarda-redes mais completo em termos mundiais, que é Alisson Becker, que está na baliza do Liverpool. Ederson é outro guarda-redes de grande nível, talvez também como Neuer. Estamos a falar de guarda-redes top, de um nível muito alto, claro, como o nosso Rui Patrício. Mas a verdade é que, mesmo olhando o avô Buffon ainda a querer jogar, a capacidade que um guarda-redes tem que ter neste momento é defender bem, é saber recolocar-se rapidamente para defender bem, é saber sair a jogar no sentido de ter a capacidade de jogar com os pés, quer para controlar a profundidade nas costas dos defesas, quer para depois fazer circular a bola, e ter essa capacidade sempre presente com a tal vocação emocional. Alisson, eu penso que tem isso tudo atualmente na baliza do Liverpool e da seleção do Brasil. A constante evolução dos guarda-redes faz-nos, de facto, olhar para a história do futebol como algo em permanente mutação. E um guarda-redes tem que perceber que o jogo muda, que o sistema operativo do jogo muda. Quando mudaram a regra de não poder apanhar a bola depois de um passe de um colega, foi quase como passar do sistema operativo Microsoft para a Apple. O próprio Canizares utiliza esta imagem para explicar, e Canizares era um grande guarda-redes, já um pouco lunático, até na forma como queria jogar com os pés fora da baliza, na seleção espanhola. Há uma nova geração que nasce claramente depois desse tempo. E há outra que foi apanhada no cruzamento desses tempos, que é de facto aquela que sentiu mais de repente a mudança de regras. Planeta do futebol. Falar dos guarda-redes portugueses é falar de um lado mais emocional que me tocou. E há dois guarda-redes que quero destacar dentro daquilo que foi o meu lado emocional de crescimento, olhando para as balizas. Vítor Damas e Bento.
Foi no campo do Sporting esse jogo, o Damas me fez a melhor defesa, aliás até ele concordou comigo, acho que é a melhor defesa da vida dele. Nunca tinha visto um guarda-redes assim, com um golpe de luz, enquanto eu já estou a levantar os braços a gritar gol, ele no ar conseguiu com a ponta dos dedos e tirou o gol.
Esta é a decisão. Considero das imagens todas que eu tenho do futebol, é a defesa mais difícil de executar para o guarda-redes.
Here's Juret. Shooting chance for Juret. Fine save by Bento. From Alan Juret. Little touch by Didier Seeks. Now it's Juret, and Platini has gone through the centre and Seeks saw him. Platini, Lacombe's unmarked. Juret, good save by Bento.
Ouvir estes sons leva-nos para outros tempos. As defesas de Bento contra a França, as defesas de Damas, uma defesa mítica. Eu vi ainda miúdo, mas agora posso revê-la nas gravações e podem procurar por ela no YouTube. Frente à Inglaterra em 74 é uma coisa fabulosa em Wembley, num jogo em que ganhámos por 0-0. Não me enganei, era mesmo isto que eu queria dizer. Naquela altura, empatar em Wembley 0-0 com a Inglaterra, para nós era uma grande vitória. Mas o Damas era, confesso, o guarda-redes que eu mais admirava e se calhar mais invejava, pelo estilo galã que ele tinha, aquele cabelo com brilhantina que punha mais nos jogos à noite europeus e então brilhava, tinha classe a andar na baliza. Forma como voava para a bola, tinha uma beleza plástica enorme, era quase de cinema mudo. Pelo menos era a forma como eu via o Damas. Fantástico. O Bento era o oposto. Em condições físicas normais, eu penso que o Bento nem devia ser guarda-redes, ou nem devia poder ser guarda-redes. Atualmente nem seria. Estamos a falar de 1,73m, a pular, a saltar, a voar para a bola, com uma agilidade e uma velocidade impressionantes. Aqui sim, pode-se aplicar o aspecto de o Bento nunca fez uma defesa. O Bento atacava todas as bolas e agarrava-as em antecipação antes de chegar à sua baliza. É uma forma diferente de olhar para o Bento. Em vez do estilo galã de brilhantina do Damas, tínhamos um cabelo desgrenhado, meio entroncado até, que era o Bento, mas com um bigodão a barrar com as defesas, bracejava e depois defendia tudo. E isso era fantástico, porque dois estilos tão diferentes marcaram uma época e marcaram um imaginário. Dois guarda-redes que marcaram o futebol português para sempre e que, não tenho dúvidas, estão juntos a fazer defesas lá em cima para a eternidade.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Ainda nesta edição, os guarda-redes mais loucos da história. Rui Silva, a jovem promessa do futuro. Este episódio tem o apoio de
Sports for Pros. Artigos para guarda-redes. S4P.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Vítor Bahia, em discurso direto.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
É um prazer, no meu planeta, ter hoje um dos guarda-redes que mais marcou a minha história. Um guarda-redes que defendia e atacava a bola, campeão do mundo, campeão da Europa, campeão de tudo, da vida, sobretudo, e da forma de estar, na baliza e fora dela, elegante até quando sofria golos, dizia o Valdano, e acho que sim, mas elegante sobretudo na forma de estar na vida. O Vítor Bahia, um grande amigo e um senhor do futebol. Obrigado por estar no meu planeta.
Obrigado, Luís, é um prazer estar aqui contigo. Acho que exageraste um pouco aí nos elogios. Mas souberam bem, souberam muito bem. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Sabes que é recíproco aquilo que sinto também por ti, pela tua capacidade profissional e pessoal. Pronto, e vamos aqui
também
conversar um bocadinho.
Não,
mas
não,
um
não
bocadinho,
exageres.
Okay. Estamos aqui nos galhardetes, aqui okay. A trocar aqui os miminhos.
Olha, vamos falar de guarda-redes, porque muitas vezes, e a culpa é minha, falo em 4-3-3, falo em 4-4-2, parece que as equipas só têm 10 jogadores, né? E têm 11. É 1-4-3-3, 1-4-4-2, por aí fora, não é?
Sabes que essa questão é uma das armadilhas que colocam nos cursos de treinador, porque todos os futuros treinadores esquecem que têm que jogar com guarda-redes e têm que começar sempre pelo 1.
Sim, só com o Higuita se calhar podia ser 5-4-2.
também, porque há guarda-redes fora da caixa, como o Higuita, como o Campos, por exemplo, do México. Portanto, há aqui guarda-redes com uma potência para também, se tivessem tentado uma outra posição, poderiam também ser muito bem-sucedidos. Aliás, como eu, seria um ponta de lança de eleição, de uma qualidade extraordinária. Agora estou a brincar, como é lógico, nasci para ser guarda-redes e é esta a posição que naturalmente a única que poderia fazer o que levar ao patamar que me levou.
Olha, quero falar de guarda-redes contigo mesmo, de futebol com guarda-redes, exatamente, e perceber esse mundo quase à parte do que é um guarda-redes no jogo, na equipa, no treino, na carreira, e começar por uma questão que também é um pouco naquilo que eu penso. Há várias escolas de guarda-redes através do mundo e através dos tempos. Falando em Portugal, tu foste um guarda-redes que marcou uma época, por uma forma de defender, por uma forma de estar, tinhas o teu estilo. Aquilo que eu te pergunto primeiro é se tu identificas, quer atualmente, quer ao longo da história, um estilo de guarda-redes português, digamos assim, uma coisa que seja mesmo nossa, um estilo de guarda-redes português, da mesma forma que se fala da escola de leste, que se fala da escola sul-americana, que se fala da escola italiana, que se fala da escola sul-americana, se existe um estilo de guarda-redes português. No meu tempo de miúdo havia dois guarda-redes que eram o oposto. o Bento, que aliás nem tinha altura para ser guarda-redes hoje, 1,73m, não estou em erro, que voava para a bola, atacava, e o Damas, que era o oposto, o guarda-redes elegante, se calhar mais parecido contigo, que eu adorava vê-los nos jogos à noite, punha brilhantina e eu achava, era um galã de futebol, não é? Todo preto, eram dois estilos diferentes, mas há um estilo do guarda-redes português para ti.
Eu acho que tu acabaste de responder a essa questão com esses dois exemplos que tu deste, que portanto faz parte também do nosso crescimento, da nossa infância e adolescência, e é realmente incrível como é que dois guarda-redes opostos, um mais baixo e outro mais alto, com qualidades diferentes, como é que poderiam e como é que atingiram o nível que atingiram. Portanto, é realmente notável, sem treinadores de guarda-redes na altura, sem haver o cuidado que há neste momento no treino, como é que estes guarda-redes conseguiram atingir. Eu tiro o chapéu, porque o meu início de carreira foi sem treinador de guarda-redes. Ou seja, eu tinha um adjunto, que era quem, portanto, que estava umas bolas, em que ele estava mais preocupado em marcar golos do que em me treinar, em que...
Estás a falar no teu início de carreira sénior.
Sénior. Mas nas camadas jovens era igual. O problema é esse. Porque agora estes miúdos têm umas condições extraordinárias. Se eu conseguisse reportar o meu início de carreira para os tempos atuais, não tenho dúvida nenhuma que seria muito melhor do que aquilo que foi. Mais do que aquilo que teria atingido ainda um nível da excelência ainda mais vincado. E porquê? Porque isto evoluiu de tal forma, o treino evoluiu de tal forma, que neste momento, porque eu acho que mais que a escola é a evolução do treino, e mais do que a evolução do treino são os treinadores de guarda-redes, a evolução do treinador de guarda-redes. Se tu tiveres um bom treinador de guarda-redes, vais crescer e vais evoluir e vais para outro patamar. Mas não quer dizer que só porque és português, chinês ou alemão, que só porque tens essa nacionalidade que vais melhorar. Tem a ver com a qualidade do treino, tem a ver com as pessoas que te rodeiam, tem a ver com aquilo que é a evolução do treino do próprio guarda-redes. E aquilo que nós vemos neste momento é guarda-redes equilibrados, guarda-redes que são autênticas máquinas, são jogadores de campo. Essa introdução que tu fizeste do 4-3-3 e esquecendo-se sempre de nós, do 1-4-3-3, neste momento já não faz sentido isso acontecer, porque nós mais que guarda-redes somos jogadores de campo. O primado defensivo tem que estar sempre presente, isso aí não há hipótese nenhuma, e é aí que os treinadores também têm que incidir mais as suas competências. E eu acho que aí também, isto é um alerta para todos os treinadores do guarda-redes, não façam do jogo de pés o primado dos guarda-redes.
Que é hoje cada vez mais...
E é isso, o treino incide muito nessa questão, nas questões táticas, na questão da primeira fase de
construção,
da equipa, na questão da ofensiva da própria equipa. Não. Isso é importante, mas o mais importante no treino do guarda-redes ou naquilo que é a evolução de um guarda-redes são questões simples. As questões da técnica, as questões de ficar com a bola nas mãos. Eu quando vejo um guarda-redes neste momento a ficar com uma bola na mão, fico todo contente. Quando digo uma bola difícil, não aquelas bolas fáceis.
Sim.
Se repararem, os guarda-redes neste momento, aquilo que eles pretendem é afastar a bola da baliza para as laterais, não ficar com a bola, provocam segundas situações de golo e não têm essa questão. Isso é uma questão de...
Agarrar a bola e agarrá-la.
E é de ficar com ela, mas isso treina-se. Se nós ensinamos os nossos jovens guarda-redes em que o principal no jogo, na sua missão, é ficar com a bola nas mãos, eles treinam isso. Agora, se ensinamos que o principal é não colocar a segunda bola nos pés de um avançado, o que é que os miúdos fazem? Defendem para o lado. Ou seja, é comunicação. A mim ensinaram-me, Vítor, o guarda-redes é para defender a bola, é para ficar com a bola nas mãos. Tive um professor em que me dizia exatamente isto. E se vocês se lembram, era o seu forte, José Molinar Zico. Vítor, a bola é para ficar nas mãos. Saias para os cruzamentos ou estejas na baliza, dentro da tua área, é ficar com a bola nas mãos. Depois saberás as bolas que tens que socar, terás que ter essa percepção, por isso é que és guarda-redes, essa sensibilidade, saber se tens que socar e saber se uma ou outra bola que sabes que não vais conseguir agarrar, colocá-la no sítio certo. Mas o principal é teres a coragem, porque isso é uma questão de coragem, de confiança. E eu acho que está a faltar isto aos guarda-redes, mas não aos guarda-redes portugueses, a todos. Não têm a coragem, nem têm a confiança neles de poder ficar com a bola. Naturalmente que vemos exceções, e quando eu vejo essas exceções, aplaudo. aplaudo, porque é realmente bonito ver um guarda-redes, um mate forte, e ele ficar com a bola. E as pessoas que estão a ver também sabem ver isso. Sair a um cruzamento, ok, e ficar com ela no meio de uma molhada de 4, 5, 6 jogadores e ficar com ela na mão. E, pá, eu acho isso maravilhoso.
Sim, é lindo, é lindo. Mas tu falaste aí num exemplo que lá está, leva-me a pensar mesmo numa escola, não é? Que falaste no Josef, no Inarzik. Porque repara, quando eu distingui escolas, é que eu olhava para um guarda-redes de leste, não é? Como o Dassaev, por exemplo, que foi o maior soviético, o Mlinarzik polaco, e olhava para uma escola, por exemplo, a Argentina, com o Pato Filhol, ou com outros guarda-redes, ou até a Latina, com guarda-redes italianos, com os Off, por exemplo, e via estilos diferentes. E quando olhava para os guarda-redes de leste, e quando falo de leste, meto também os jugoslavos, não é? A antiga Jugoslávia, assim da baliza, eram imponentes, eram mais frios, se calhar voavam menos, tinham uma presença na baliza, lá está, agarravam a bola, que se calhar fisicamente também eram mais fortes, pois, não sei.
Agora é que acabaste de responder. Sabes porquê? Porque é uma escola muito física. São jogadores habituados a treinar nas montanhas, com neve, ter um espírito de superação e de sacrifício acima da média, são gente de trabalho.
Estás a falar dos guarda-redes da Escola de Leste?
Leste, gente de trabalho. Houve um momento em que eu tive que ter uma conversa com o presidente do Futebol do Porto e dizer: presidente, eu para evoluir e para ir para aquilo que eu pretendo, eu preciso ter um treinador só meu, não quero só um adjunto. E aí fui o primeiro guarda-redes a ter um treinador de guarda-redes, portanto, por exigência minha. E consegui. Quem é que eles se lembraram primeiro? José Mlinarzik, que eu muito bem, meu mentor, não podia ser melhor. Mas só que era muito físico, pois paguei também a fatura disso. Nós, por semana, tínhamos treinos que dávamos no mínimo 300 saltos. Mas não eram 300 saltos simples, era com cambalhotas atrás, cambalhotas à frente, salto só com uma perna, salto com as duas pernas, coisas muito rebuscadas, mas que em termos físicos nos pôs como máquinas. Só que depois o cavalo ressentiu-se nos joelhos, claro, começaram a sentir mais tarde essa questão.
A tua morfologia não estava preparada para isso?
Não estava preparada para aquilo. São pessoas que são preparadas desde o início para aquilo e a sua morfologia
desde
a base está preparada para aquela questão. Eu não. Ou seja, fiquei fisicamente muito mais forte, muito mais habilitado, mas depois começaram os problemas físicos, que é normal. São escolas diferentes, nós não estamos habituados àquilo. Embora eu fizesse tudo aquilo que ele me pedia, o meu corpo não aceitava a totalidade daquele tipo de trabalho.
Então, tu, no fundo, estás a dizer que um guarda-redes, sendo de uma escola diferente ou de uma origem diferente, tem que ter um treino também diferente.
Depende dos hábitos ou tipo de cultura desportiva em que tivemos inseridos. Se aquela cultura é aquela para aquele tipo de jogadores e que são trabalhados com aquelas questões físicas, ok, tudo bem. Agora, podem vir a ter problemas, e eles também. É impossível, no meio de tanta força física, porque o problema é dissociarmos aquilo que é a baliza da parte física. Ou seja, nós treinávamos físico separado do técnico.
E agora não?
Agora não. Isso para mim é o perfeito. É tu conseguires trabalhar a parte física inserida num contexto também competitivo, em que estejas no teu habitat natural, que é a baliza, em que te façam exercícios que te aproximem mais do jogo. Portanto, isso é o ideal.
Mas tu pensas num guarda-redes diferente. Eu, por exemplo, vendo o Oliver Kahn, que foi na Alemanha, vendo atualmente o Keon Neuer, vendo atualmente aquele Der Stegen, que agora está em Barcelona. Isto é o mesmo guarda-redes, ou o mesmo estilo de guarda-redes, digamos assim, em realidades diferentes.
Porque culturalmente o Bayern, no tempo do Oliver Kahn, não precisava de um guarda-redes proativo. Não precisava de um guarda-redes que controlasse a profundidade. Não precisava de um guarda-redes que saísse da baliza.
Mas esse guarda-redes físico também pode incorporar algumas componentes, então, desse guarda-redes latino, digamos assim.
Não tenho dúvida nenhuma. Agora, é tal situação. Não há uma escola pré-definida. Depende do momento em que cresces, do momento em que nasces como guarda-redes,
claro,
e a forma como és trabalhado. Se tu és trabalhado de uma forma como eu fui trabalhado, como o Oliver Kahn foi trabalhado, eu tinha aptidões diferentes. Ou seja, as minhas características eram diferentes. Eu era mais um guarda-redes de antecipação, de proativo, era alguém que controlava bem a profundidade, era alguém que adorava sair da baliza, mas, para a minha altura, eram muito poucos ou quase nenhum a fazer isto.
E quem fazia eram mais os latinos, não é? Italianos?
Faziam,
não é?
Isso, arriscavam, tinham medo de arriscar.
Espanhóis?
Pois há aqueles que, sabendo o estilo de jogadores que estão à sua frente, e sabendo que não tem um bloco muito alto, que tem um bloco baixo...
Aí está uma questão importante.
Que tem um bloco baixo, acomodam-se e não saem. Mas são muito fortes naquilo que é o primado da baliza, de defender, são muito fortes, muito rápidos. Naquele momento, eu não. Uma vez, houve um treinador que eu tive, Tomislav Ivic, que jogou com cinco defesas, cinco centrais. cinco centrais, sim, ou seja, linha, três centrais e os laterais centrais também, ou seja, eram cinco centrais. Portanto, queria jogadores.
E era diferente.
Queria jogadores altos.
E era diferente.
Porque íamos jogar contra uma equipa que era muito alta fisicamente. Sim. Mas anulou-me a mim, que se calhar era o maior aliado que ele tinha para anular esse jogo aéreo. Que era, de certeza. Anulou-me porquê? Porque tem muita gente à minha frente.
E ficas mais na baliza, sabes?
Ficas mais
menos
na baliza.
Controlas-me na profundidade, é isso?
Controlo menos, porque tenho lá os jogadores para me fazer o trabalho. E fico ali no bem bom, à espera só que as bolas viessem para a baliza. Mas isso seria se eu me sentisse confortável também nessa situação. Porque eu sentia-me desconfortável. Porque eu sentia a necessidade de fazer aquilo onde eu era muito forte, que era controlar a profundidade e sair da baliza. E o treinador não conseguir, porque os treinadores também têm que englobar os guarda-redes nas suas estratégias. Se o treinador sabe que tem um guarda-redes que gosta de sair da baliza, que não tem qualquer tipo de problema e que não se sente minimamente desconfortável com essa situação, naturalmente que ele faz uma equipa de outra forma. Se falares com colegas que jogaram comigo, o que é que eles adoravam mais? Adoravam mais porque não tinham que correr tanto, porque eu controlava-lhes as costas. E depois, quando sabiam que a bola estava no ar, já estavam a atacar. Quando me viam a sair, que eu agarrava a bola e começávamos logo aí o processo ofensivo. Ou seja, isto também tem a ver um pouco com a cultura das próprias equipas e a forma como a equipa, em determinado momento, joga. O Oliver Kahn foi habituado, certeza, desde miúdo, a não sair da baliza. Portanto, não saía.
Se estou a perceber, tu defendes que, ok, há uma origem de estilo morfológica, pelo país onde nasces, mas depois há uma aculturação de uma forma mais específica, como tens que defender ou comportar-te no jogo, em função do país e da equipa onde estás. Sim. E depois, ou tens que acrescentar coisas, como tu acrescentaste em relação àquilo que era um país de leste, os de leste também têm que acrescentar em relação a nós latinos.
Sim. Eu vou dar um exemplo.
Sim.
Eu cheguei a Barcelona, não no primeiro ano, segundo ano, tem um treinador, Luís Van Gaal. Primeiro treino, estávamos a treinar a saída de bola, um processo ofensivo, em que começava no guarda-redes. Aquilo para mim já foi uma... Sai do guarda-redes, o processo ofensivo sai. E tu agora tens três opções. Ou colocas no avançado, ou colocas nas laterais, nos meio-campistas, que são as tuas referências, tanto de um lado como do outro. Tu agora decides. A bola vai para ti, vem a pressão e decides. Pé direito e pé esquerdo. Nunca tinha feito isto na vida. Imagina, não é?
Claro, imagina.
Como é que eu resolvi isto? Fui falar com o treinador do guarda-redes e disse, esta não é a minha cultura, eu não estou habituado a fazer isto, nós temos que vir treinar todas as tardes estas questões fora do contexto coletivo.
Mais específico individual.
Específico individual. E comecei a fazer isso. E quando chego aqui ao Futebol do Porto, já fazia isso na perfeição.
Então hoje, quando se diz que um guarda-redes acrescenta muito do ponto de vista ofensivo a uma equipa...
É uma realidade.
Uma realidade.
É uma realidade. E cada vez mais. Agora, voltamos àquela questão do início. Não esquecer,
claro,
do primado defensivo, do querer ficar com a bola, de ter que ficar com a bola e de controlar tudo o resto.
Sim, sim. Também não esquecer uma coisa, Vítor. Apanhaste a mudança da regra do guarda-redes.
A minha geração é? Foi a pior geração. Foi a geração que mais sofreu.
Alguma coisa é crescer já com a questão de não poder receber um passo atrasado. Outra coisa...
Eu agora, quer dizer, os miúdos têm uma facilidade incrível de absorver tudo e têm uma facilidade de aprendizagem tremenda. Se têm qualidade, aprendem rápido. Imaginem quando a primeira vez em Barcelona me passa uma bola para o pé esquerdo. Entrei em pânico.
Fizeste toda a tua formação a poder agarrar a bola com as mãos, qualquer passe.
Exatamente.
Em 92 muda a regra
e a partir daí... E sabe o que é que eu fazia? Porque os treinadores nem sequer estavam preparados para isso.
Claro.
Atrasava uma bola e começava a dar toques com a bola para estar para a frente. Como não podia agarrar, atrasava uma bola e eu começava a dar toques, tipo um, dois e ao terceiro... Pumba, que era chutar como nós chutávamos antes, de mudança de regra. Só para verem a evolução desta questão. Neste momento era impensável. Ou seja, um guarda-redes que agora chute por chutar, já está o treinador a levantar-se. Então, o que é isso? Não foi isso que nós treinamos. Ok, sob pressão, tudo bem. Agora, sozinho, impossível. Se nós repararmos agora, não há um guarda-redes, e se houver algum guarda-redes que o faça, o treinador levanta-se imediato a chamar a atenção.
Até porque cada vez mais, Vítor, enfim, não é virar o futebol de pernas para o ar, mas cada vez mais aquilo que está a ser treinado ou trabalhado nas equipas, a nível de fases do jogo, de momentos,
sim,
do jogo, é a primeira fase de construção.
Sim, cada vez mais.
Que cada vez mais está elaborada até um limite que eu acho que toca.
Está no limite daquilo que é
o
risco.
Exposto ao erro.
Neste momento as equipas expõem-se ao erro, mas estão com tanta confiança que pensam que encontram soluções para conseguir que a bola saia da sua zona defensiva para outra zona.
Tu começas a jogar até...
Os outros também jogam. A equipa também joga.
Também pressiona, claro. Tu na saída de ponto-médio de baliza, tu entregas a bola... Então agora com esta regra deste ano, que a bola já não precisa sair da área, tu entregas a bola mesmo aos centrais que estão colocados ao teu lado na pequena área, recebem, depois tocam para os laterais, de repente vem um pivô que recebe de costas e és tu, como guarda-redes, tens que lhe fazer o passe. Portanto, a primeira fase de construção neste neste momento é um momento talvez mais elaborado e treinado do jogo, não te parece? E os guarda-redes nesse sentido são completamente diferentes do que eram há 10, 15, 20 anos.
Esta é a evolução do jogo.
Transformação, não é?
Transformação do jogo. Portanto, neste momento está nesse nível, nesse patamar.
E isto também dilui um pouco aquilo que estávamos a falar das escolas, não?
Cada vez mais, não é? Porque isto é assim, o que é que se pretende neste momento? Guarda-redes equilibrados. O que é que são guarda-redes equilibrados? São guarda-redes que, no seu processo defensivo, além de controlar tudo aquilo que é a área, a sua área de intervenção, que consiga jogar bem com o pé direito, com o pé esquerdo, que consiga saltar bem com a perna direita e com a perna esquerda, que consiga, em termos de mobilidade, ser tão rápido com o braço direito como com o braço esquerdo.
E a comunicação quanto fez?
E depois, a comunicação. E a partir daí, vêm todos os outros aspectos ofensivos e defensivos. Ou seja, isto é o que é pretendido.
Porque tu és aquele que vê o jogo de frente mais atrás
vês
de todos.
Vês tudo, tu vês tudo.
Organizar a defesa é fundamental.
Tudo. Isso é uma competência que não se dá grande importância, mas que a mim, particularmente, eu vejo, é a mesma coisa. Está atento ao De Gea. Não o vimos abrir a boca nem para dizer que está a sol ou que está a chover.
Sim.
Não comunica. Não comunica. No entanto, colocam-no no topo dos melhores. Eu não o coloco, porque não comunica. Ele não consegue dizer A, E, I, O, U aos seus jogadores. Se alguma vez ouvis a falar, ok. Não o viste nunca a falar.
Atualmente vês quem é mais? O Alisson, por exemplo.
Muito bem. É alguém que já controla muito bem todas estas questões que eu te estou a falar. Joga, em termos de, do seu processo defensivo, é alguém que consegue controlar bem a profundidade. Uhum. Se tiver que sair da baliza, não muito longe também pela sua morfologia, mas sai. Consegue controlar bem essa questão e depois é muito rápido, para a altura que tem. E a evolução do treino, também agora, para quem é treinador de guarda-redes, para as pessoas que nos estão a ouvir, imaginem um guarda-redes de 2 metros. Na minha altura, só jogava com os pés, porque não tinha tempo para mais nada, que era muito lento. E agora vês um Courtois, rapidíssimo.
Chegar a qualquer sítio.
E isto é a evolução, é aqui que vocês veem a evolução do treino. Neste momento, o treino do guarda-redes consegue transformar um guarda-redes de 2 metros num guarda-redes rápido.
Ágil. Mas lá está, tu falaste, e deixa-me pegar nisso, porque tem uma coisa que me apaixona muito, que são os guarda-redes sul-americanos. Falamos no Alisson, que para mim é um super guarda-redes, de facto.
Como o outro rapaz do também o faz bem, o do
o Ederson.
City,
o Ederson. Sim. Embora um pouco diferente, noutro estilo.
Mais arrojado, mais, se calhar, mais destemido. Ou seja, alguns momentos mais com aquela loucura que às vezes também nos apelidava, não é? Nos apelidavam de sermos um pouco malucos.
Sim, cresce-se muito com esse mito de que o guarda-redes tem que ter um pouco de maluco. Exatamente. Eu nunca achei que isso...
Mas que não é isso. Isso é um mito.
É um mito, pô.
É um mito só. Apenas isso só.
Tem que se ter a cabeça, claro.
É o lugar onde tem que ter maior discernimento, claro. E maior calma frieza, e maior frieza para a análise dos lances.
Sem dúvida. Porque uma coisa que sempre apaixonou muito desde miúdo eram os guarda-redes sul-americanos, porque eram completamente diferentes de tudo, até numa coisa que tu vais-me explicar, não é? Que eles saíam de joelhos.
Pois,
eu adorava o Pato Filhol na Argentina de 88, 82, quando eu comecei a ver futebol, e eles saíam de joelhos. Mas ainda hoje eu vejo, sobretudo quando digo sul-americanos, falo mais no latino-americanos, Argentina, sim, uruguaios, México, os brasileiros, ah, Uruguai, os brasileiros são um pouco diferentes.
Mas já está à parte.
Mas como é que tu encontras ali alguma lógica, porque na escola argentina ou a escola sul-americana, latino-americana, saísse de joelhos e nós aqui saímos com o corpo todo. Eu lembro de ver o Damas sair com o corpo todo, sim, quando alguém se... fortíssimo, porque caía em cima do avançado que lhe aparecia.
Antecipava-se, era muito rápido e antecipava-se. E nós fomos, a nossa técnica era essa, era de sair a raspar pelo chão para chegar o mais rápido possível, não ficarmos na expectativa, espera.
Mas a raspar pelo chão, mas o corpo todo.
O corpo todo, exatamente. Isso era a nossa escola.
Exato. Como é que o sul-americano sair de joelhos...
Eu também não conseguia compreender. Agora, isto, os sul-americanos, se calhar já estavam um bocadinho à frente, não na técnica que utilizavam dos joelhos, mas na questão da posição.
Claro, quase
ficar
animal.
Em posição, é. Pois, e se tu reparares agora, utilizam muito essa técnica num para um, de abrir as pernas, a perna aberta, tipo em leque, e os braços, a mesma coisa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer fazer o corpo grande para fazer a baliza pequena.
Exato.
Porque as pessoas, se um dia, na brincadeira com os amigos, puserem um guarda-redes e se colocarem na zona da bola, se baixarem onde está a bola naquele momento, não conseguem ver a baliza, quase. Pois, claro, pois vem a qualidade dos jogadores, quem está com a bola, que faz coisas que depois nós, nas peladas, se fosse possível chutar em frente, chutar direto, nós defendíamos todas. Só que depois temos a imprevisibilidade e a qualidade dos intérpretes. E por isso é que temos que reagir também. Com os joelhos não podias reagir, porque bastava alguém de tirar da lança.
Como é que aquilo nasceu? Não consegues encontrar?
Não consigo encontrar uma explicação. Foram eles que encontraram, tipo, olha, eu consigo, tu se calhar, em posição, à espera que eu remate, defendes mais do que se fores pelo chão.
Eu acho que tem a ver muito com aquela ideia que é quase o polvo, não é? Que conseguiu. Que depois tu vês.
Mas nós vimos isto agora. Agora não vimos em joelhos.
Não.
Vimos em leque. Eu tipo quase a espargata, numa outra situação.
Eu ia-te falar num, que eu acho que é o Peter Schmeichel. Não é?
Portanto, o Peter, quando começou com a espargata, ninguém acreditava naquilo.
Pois.
Porque é certo que as bolas não entravam. E o pessoal começou a ver aquilo. E disse que realmente faz aquilo. Mas as bolas ou batem no pé, ou batem no peito, ou batem no braço e não entram. E às vezes até em cruzamentos, e ele sabia que não ia chegar e fazia o rapaz, o handball fazem, que é chegarem-se mais à frente e saltarem contra a pessoa que vai cabecear. E o que é que isto provocava? Provocava que a baliza ficava pequenina também e a bola batia-lhe. E o Schmeichel fazia muito isso.
Tu vais buscar muito também aos outros esportes, mas também agora, futebol.
Mas o futebol foi buscar muito aos outros esportes.
Pois,
ao
é
patins. Foi
basket,
buscar ao que patins. Foi buscar ao basquete.
Basquete foi buscar para os guarda-redes, não.
Não, basquete não. Mas o handball...
Basquete estava a pensar nos defesas.
Sim, sim. Mas o handball, sim. E o hockey patins, sim. A espargata no hockey patins.
E
os joelhos, aquela parte... Temos sempre ali um bocadinho de... Mas só que tem que haver equilíbrio. Tu não podes estar de joelhos, não consegues, não tens reação. Ou então rebentas com os joelhos todos.
Uma coisa que sempre me fascinou também, não sei se tens explicação para isso, os guarda-redes belgas, não é? Eu cresci a admirar o Pfaff, por exemplo, lembras-te do Pfaff?
Sim, o Pfaff foi o meu primeiro
que era louco, não era?
Foi o meu primeiro ídolo.
Lá está, era louco. Lá fui dizer, era louco no guarda-redes.
E as minhas primeiras luvas dizia Pfaff. Comprei as
minhas jogos de seleção.
Porque eu adorava aquela excentricidade dele.
Okay.
Adorava, disse, um miúdo com 15 anos a ver alguém a fazer o que ele fazia, completamente diferente de todos os outros, e nós, quando somos jovens, vamos atrás daquilo que é um pouco diferente. Depois vamos crescendo e dizer, pá, afinal aquilo era uma loucura total. Nós temos que ser mais calmos e mais. Estamos aqui numa posição.
Eles filmaram muitos guarda-redes.
Nós temos aqui numa posição. Nós estamos aqui numa posição em que temos que ter o maior discernimento possível e a cabeça limpa, porque tudo se resolve aqui. É que isto é que é a realidade. Tudo se resolve aqui. Tanto eu como o outro colega, todo do outro lado, tudo se resolve ali.
Mas
quem marca, quem não marca.
Mas como é que os belgas não tens nenhuma.
Pá, o Michel Proudhon, por exemplo, era alguém que eu tive o privilégio de coincidir.
Sim.
Felizmente, nos anos em que estive com ele, ganhamos os campeonatos todos. Portanto, foi uma pena um guarda-redes daquela dimensão ir para casa com zero campeonatos, mas é uma realidade.
Ah, tudo bem, fica.
Ele chegou aqui como melhor guarda-redes do mundo em 94,
depois do Mundial.
Depois teve 5 anos que não ganhou nada. Ganhamos nós o Penta. Começamos o Penta,
sim,
entretanto ele foi e acabou por sair. Mas de qualquer forma, era alguém que eu admirava, tipo, e que foi importante também para me obrigar a crescer e a evoluir, porque ele já era um guarda-redes feito. Com 34 anos, penso eu, que foi quando ele chegou cá na altura. Eu era um miúdo, tinha 24, ou seja, estão aqui 10 anos. Portanto, foi importante para mim tê-lo cá. Que ajudou-me também a conhecer também e a ver uma forma diferente também de defender. Agora, apesar das regras do Michel também ter apanhado a mudança de regras, já há muito bem com os pés.
Sim, portanto, também tinha com a técnica já de origem.
A técnica de origem, né? Portanto, já era algo que já tinha nascido com ela.
Claro.
Portanto, era um guarda-redes também muito, muito ágil e em termos de posicionamento muito interessante, não é?
Sim, porque a tua evolução da tua carreira consegues distingui-la claramente, não é? Desde aquilo que foi o futebol base até depois atingires,
claro.
Tu próprio percebes onde é que tinhas que evoluir, quase, não é?
Sim,
depois do primeiro tempo que tiveste com o Josef a trabalhar.
Quando a pedir o guarda-redes.
Eu acho que quando vieste de Barcelona é quando tu atinges o teu auge,
sim,
não?
Sim, porque aí é quando eu me sinto mais equilibrado para aquilo que eram as necessidades do momento. Portanto, com tanta mudança de regra, se as regras se mantivessem como início da minha carreira, em que eu podia agarrar a bola com a mão, eu era o melhor do mundo aí, sempre, porque nasci naquele meio.
Pois, eu sempre essa escapa de segurança.
Eu só ali
respirava.
Só cada vez que me atrasassem a bola, só ali nós perdíamos 30 minutos.
Mas ali também, porque distinguia-se muito, e ainda hoje, mas naquela altura mais, o guarda-redes que era bom entre os postos e o guarda-redes que tinha dificuldade a sair dos postos.
Isso vê-se agora, não é mesmo? Eu olho para um guarda-redes e vejo logo, este rapaz nunca na vida vai conseguir sair bem da baliza.
Porquê é que isso acontece, Vitor?
Tem que nascer com o próprio jogador.
Já não é uma questão de escola, de aprendizagem, de treinador de guarda-redes. Não?
Já não vai lá.
Se não estás aí aos 18,
não estás. O que é as questões, porque isso são as questões intrínsecas, são as questões que já nascem connosco.
Mas que é medo, falta de coragem, técnica?
Não, tem a ver com a capacidade que tu tens de explosão, de rapidez nos primeiros metros e depois espaço ao temporal. Conseguires saber onde é que a bola vai parar, correr ao mesmo tempo e seres rápido. Aqui algumas qualidades já têm que nascer com o próprio atleta.
Uhum.
Nascendo com ele, depois o resto é mais fácil. Porque nós temos visto, por exemplo, nós temos um guarda-redes que atingiu realmente um nível pós-campeonato da Europa, antes não, mas pós-campeonato da Europa, uma estabilidade muito interessante, que é o Rui Patrício.
Sim.
Portanto, o Rui, antes de ser campeão da Europa, tinha muitas dificuldades, em vários momentos. Mas se calhar até era mais a confiança.
Que eu às vezes falo na vocação emocional para ser guarda-redes.
Era mais a confiança, se calhar era mais a estabilidade.
É isso, a vocação emocional.
O meio onde tu estás não te traz essa estabilidade. E quando tu ganhas um campeonato da Europa, sentes, ok, sou campeão da Europa. Mas a partir daqui, portanto, é continuar. Agora, nunca vão ver o Rui Patrício sair à zona de penalti. Ou seja, não é a sua qualidade. E se repararem bem, não vai sair, não sai, nem nunca vai sair, porque não é a sua capacidade, não é as suas qualidades. Agora, vem o Rui Patrício fortíssimo dentro da baliza, sim, no 1-1, sim.
E pode distinguir quase o guarda-redes de equipa grande e o guarda-redes de equipa pequena. A equipa pequena está muitas vezes em bloco baixo.
Não, eu consigo sentir, é um guarda-redes que tem aptidão para jogar em equipas com blocos baixos,
era
que é diferente.
Era o que eu queria dizer.
A qualidade tem sempre.
Era aí
o guarda-redes tem sempre qualidade. Mesmo no scouting, a observação do guarda-redes tem determinada especificidade, que há muita gente a cometer erros porque não sabe observar os guarda-redes. Porque antes de observar o guarda-redes, tem que saber como é que a sua equipa joga. Depois tem que saber o que é pedido ao guarda-redes. E depois, a seguir, vai analisar e vai ver um guarda-redes que possa fazer aquilo que a sua equipa pede. Estás a perceber?
Estou, claro.
O scouting nos guarda-redes, eu vejo aí gente a cometer tantos erros. Eu não posso... Imagina agora...
Claro que sim.
Imagina, por exemplo, voltando ao meu tempo, imagina uma equipa atual do Liverpool, por exemplo, a contratar o Oliver Kahn. Mas o Oliver Kahn era o melhor do mundo. Como é que tu explicas isto?
É verdade, eu acho que cada vez mais as escolas estão a ser diluídas no tipo de futebol também mesclado que nós temos e de guarda-redes do mundo, não é? Já há menos guarda-redes de autor. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa, pegar na última escola que eu tinha pensado, que é os ingleses sempre tiveram grandes equipas, tiveram a origem, não é, do futebol, não é? Nunca tiveram assim grandes guarda-redes, ok, há uns, não é, na história, o Gordon Banks, o Peter Shilton, ok, mas atualmente eles têm problemas. E tem um guarda-redes atualmente que para mim me intriga muito, que eu vejo quase como um boneco da Playmobil a defender. Desculpa, estou a dizer isto com o máximo respeito,
sim, claro.
É o Pickford, porque me apaixona vê-lo defender bolas de uma forma, com uma biomecânica até corporal incrível. Falando de guarda-redes ingleses e falando também do Pickford, qual é a tua ideia sempre do que foi o guarda-redes inglês? Porque os guarda-redes ingleses sempre cresceram num jogo, ah, num futebol direto, de cruzamento, não é?
Que é o problema, é a forma, é cultural.
Mas agora é diferente também, não é?
E também tem evoluído e tem crescido, por isso é que aparece agora esta nova geração com outra forma de encarar. Agora, o Pickford é um caso à parte, porque em algumas situações leva-nos a pensar que é contra a natura, ali qualquer coisa que não conseguimos explicar, mas tem a ver com a morfologia dele. Quando as pessoas conseguirem ver que ele é assim em termos morfológicos, o facto de ser canhoto e a flexibilidade que ele tem, não é? Leva-o naturalmente a tomar determinadas decisões que nós apelidamos de pouco ortodoxo. Mas o importante é a eficácia. E se calhar daqueles guarda-redes ingleses que estão no ativo, é se calhar aquele que mais garantias pode dar. Agora, é um case study em termos daquilo que é a sua morfologia, aquilo que é a forma como ele defende. É um case study. Porque é tudo menos aquilo que nós vemos num guarda-redes convencional ou num guarda-redes normal. Portanto, mas o que é certo é que ele defende. Em termos culturais, o guarda-redes inglês foi habituado ao jogo direto e quem é que se atrevia a sair da baliza no jogo direto? Quantos guarda-redes havia sem dentes? Com o sobreolho aberto? Sais uma vez, à segunda já não sais. Estás com cheio de cicatrizes em todo lado, deixas de... Portanto, isto era um pouco cultural. E também a qualidade dos treinadores guarda-redes, que melhorou muito desde que abriram para treinadores de outras realidades e com uma outra forma de ver e de pensar e que ajudaram a essa evolução. Agora, continua a haver alguns... Ou seja, é a mesma coisa que aqui. Quando nós temos tantos jogadores estrangeiros, naturalmente o jovem jogador português não tem tantas possibilidades de jogar.
Sim.
Lá é a mesma coisa.
Acaba por ter muito menos oportunidades, não é?
Sim, é verdade. Nós temos um guarda-redes, o anterior, o Joe Hart, que está sem clube.
Sim, exato.
Achas que tem com uma capacidade morfológica interessantíssima.
Sim. Deixamos dizer-te uma coisa, Tu há bocado falaste que o teu primeiro ídolo ter sido o Pfaff, um belga, um louco. Louco no sentido da forma excêntrica como estava. Porque eu olhava para ti e eu via-te, até na forma de estares na baliza, também tem a ver com a tua morfologia, a elegância de estar na baliza e tal. É a escola que eu mais admirava, sabes? Eu vou-te dizer, e tu podes me contrariar, e contrariar com a autoridade, como é evidente. Aquela que eu via que juntava tudo para mim eram os italianos.
Sim.
Eu olhava para os italianos e eu via pinta de guarda-redes, ele está a encher a baliza, desde o Albertosi, o Zoff, até chegar depois, mais aos tempos recentes, como a Pagliuca, quer dizer, guarda-redes que têm presença na baliza, os italianos, para mim, foram uma referência. Faz sentido o que eu te estou a dizer?
Era a escola que eu mais me identificava. Vou dizer que não, na altura. Eu derretia os resumos todos que dava na Rai Uno.
Mas teve ali o Zenga, que era um bocado mais louco, mas
sim,
tirando ele...
Sim, mas mesmo assim, mesmo o Zenga tinha... ou seja, a forma dele jogar e a parte física, tinha muito daquilo que tu acabaste de falar.
É isso.
Portanto, eram guarda-redes estilizados, muito fortes, todos eles fisicamente bem constituídos e com grande capacidade naquilo que era a parte de exclusão. Num para um já saíam como nós saíamos, era todos raspar, ou seja, era muito parecido com aquilo que foi o meu início de carreira, ou seja, não ficavam na expectativa num para um a aguardar até ao máximo para depois decidir o que fazer, iam logo pelo chão a raspar e depois se fosse o que Deus quisesse.
Sim.
Portanto, era um bocadinho à imagem daquilo que nós fazíamos, mas depois eram assim muito fortes, explosivos, eram com uma agilidade muito grande para aquilo que era o normal para
mas arrancavam no tempo certo, não era? Eu acho que sim, o sentido posicional deles era notável.
Era uma escola muito interessante.
Ainda é.
Mas era, naquela altura era uma escola muito interessante que agora também teve que evoluir. Claro. Para outros patamares e outra exigência, porque é assim, a evolução do futebol leva-nos sempre a uma evolução constante.
Que era isso que ia-te perguntar também agora, para terminarmos a conversa, que era para onde é que isso nos vai levar, não é? Pois. Onde estamos e para onde é que nos vai levar? Já falaste aqui, enfim, estamos a falar em 20, 30 anos, no máximo, de mudança, não é? Para onde é que isto nos vai levar a posição de guarda-redes? Cada vez mais... Eu aqui podia-te falar também noutros guarda-redes mais loucos, como o Higuita, que eu via a querer fintar o avançado no meio campo, não é?
Fora da caixa.
Como é que tu vias aquilo naquela altura?
Eu adorava. Eu gostava de ver aquilo, mas não era
divertido.
Divertia-me. As pessoas também gostam, de vez em quando aparecer alguém que nos divirta.
Tá
agora,
mas com guarda-redes aquilo, risco, como é que tu vias o Higuita, sinceramente?
Achava que não, fisicamente não tinha nada a ver com aquilo que é a posição do guarda-redes, mas depois tinha coisas assim fora do normal, porque também não era muito alto, era um guarda-redes
de
estatura média,
sim.
Mas fazia coisas...
De repente aparecer no Mundial a fazer um chapéu ao Rudi Völler no meio campo, no Colômbia-Alemanha, e defende com o golpe de escorpião em Wembley, com os calcanhares.
Tal loucura que nós também nos custa um pouco. Eu, como guarda-redes, me custa. Eu, de vez em quando, também fazia algumas brincadeiras dentro da área, fazia quando é que gostava, os jogadores saltavam.
Mas ele vivia assim.
Mas ele vivia constantemente nesse limbo de risco.
Sim.
Vou-lhe dizer, tem-nos no sítio. Tê-los sempre no sítio, porque não é fácil fazer aquilo que ele fez, tanto eu como ao Campos, e mesmo o próprio.
Ao Campos, o mexicano, Jorge Campos.
Jorge Campos também fazia muito isso. O Chilabé era diferente. Estes dois, o Higuita e o Campos, eram, se calhar,
mais
loucos daqueles que eu apanhei durante a minha carreira.
Sim. Como é que tu vês isto evoluir agora? Isto se isto mudou assim em 20 anos, ou 10...
Vai continuar. Porque o futebol é
tu isto, vês, não? O guarda-redes cada vez mais um jogador de campo.
Mais de pensar que o guarda-redes poderá vir a ser um jogador de campo, o guarda-redes é um jogador de campo. E é isto que vai mudar também em termos culturais na cabeça das pessoas. O guarda-redes é um jogador de campo, cada vez mais.
Porque aquilo que tu mais disseste é importante, disseste muitas coisas importantes, mas aquela do scouting de guarda-redes é muito importante.
Cada vez mais.
Analisar um guarda-redes como analisas um defesa, central,
sim,
um médio.
E é preciso ter capacidade para isso e fazer essa análise de uma forma meticulosa, tal como fazes com qualquer outro jogador de campo.
Portanto, eu acho que, no fundo, mais do que a evolução dos guarda-redes, foi a evolução
do treino.
Do treino dos treinadores de guarda-redes e de como se olha para os guarda-redes, como o futebol olha para os guarda-redes. As pessoas do futebol olham para os guarda-redes e isso mudou completamente a forma do tamanho do guarda-redes ter que ser, não é?
O segredo está no treino.
Pois.
O segredo está nos treinadores guarda-redes, na capacidade e na qualidade e na evolução do treino do guarda-redes. E ter essa capacidade e a certificação do treinador do guarda-redes pela UEFA ainda vai levar isso para outros patamares. Porque eu estou com um projeto na Federação Portuguesa de Futebol e espero, num curto espaço de tempo, começar também a ministrar cursos para treinadores guarda-redes e certificá-los como alguém imprescindível e obrigatório numa equipa técnica. Cada vez mais isso obrigatoriamente terá que acontecer. É obrigatório. E a evolução irá continuar. E o guarda-redes vai continuar também a crescer, a evoluir e a sentir-se cada vez mais equilibrado, a sentir-se cada vez mais confortável e a dominar todos os momentos da mesma forma. Sem se esquecer nunca daquilo que eu disse.
Okay.
O primado principal é o defensivo, é ficar com a bolinha nas mãos.
Então diz-me uma coisa só para terminar, a defesa da tua vida.
É pá, a defesa da minha vida. Para além dos meus filhos,
claro, não, para além. Estou a falar dentro dos quatro livros, relevado. Não, a falar só de relevado. Difícil,
Vem a surpresa. Eu lembro-me de uma defesa, quando era bastante jovem, que é contra a natura, completamente. Eu às vezes começo a olhar para aquilo e digo, como é que eu fiz isto? Que é um Áustria-Portugal.
Que empatamos lá um?
Empatamos
o gol do Paulinho Santos, a acabar, é esse?
Ok. Tenta ver esse lance, que eu acho que é contra a natura, que é um lance em que é um cruzamento rasteiro para o segundo poste. Eu venho do primeiro para o segundo poste, Herzog.
Sim.
Remata.
Sim.
E a bola bate no colega meu. E eu já ia para um dos lados, ia para o meu lado, imagina, para o meu lado direito, que era o segundo poste, e eu mudo a trajetória quase no ar. É contra a natura. Eu nem sei, se me perguntares como é que ele fez isto, é quase desumano aquilo que eu consegui fazer. Não me perguntes como, tinha que naturalmente ter um apoio, e tinha que ser um apoio muito rápido ali no meio daquilo tudo, que me fez mudar completamente o meu posicionamento no corpo e consegui virar completamente para o outro lado e de fazer uma defesa de outro mundo.
Okay. Temos que ver essa defesa, tenho que ir buscá-la, que sinceramente não me estou a lembrar dela, mas tem que ir ver.
Naturalmente que estou aqui a lembrar de um lance, mas há muitos outros.
Claro,
é sempre difícil uma carreira tão preenchida de 20 e poucos anos com
uma brincadeira,
lance.
Uma brincadeira, sim.
Lembrei-me dessa porque é aquela...
Não, mas isso é das mais difíceis que pode haver, é mudar no ar uma trajetória.
Quando há mudanças de trajetórias, porque aquelas que temos que pôr em causa, que temos que pôr em prática as nossas condições de agilidade, de explosão, de defender para a esquerda, para a direita, lá em cima, cá em baixo, isso pronto, isso há muitas. Agora, algo que mexa com aquilo que é e que seja contra a natura, portanto, é diferente. Eu acho que esta está lá tudo.
Vítor, foi um prazer, obrigadíssimo. É espetáculo falar contigo. Não é uma fazer uma entrevista contigo, com amigos como somos, e sobretudo pela admiração que tenho por ti, como profissional e como homem, como amigo, que é notável. Obrigado por tudo, obrigado. E só espero que continues assim, a fazer grandes defesas na vida e agora também na tua nova carreira. Claro que, bem, a qualquer ponto vai voltar a encontrar-se com o futebol, sim, mesmo no terreno.
Sim, que a minha vida, como sabes, é o futebol, neste caso mais concreto a direção desportiva, portanto, eu sei que o futuro está aí, é ao virar da esquina e é um futuro de certeza absoluta muito, lindo. Muito risco.
É, estamos juntos. Amigo, obrigado, um abraço, meu. Obrigado. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Rui Silva, a jovem promessa do futuro. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir. Os guarda-redes mais loucos da história.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Podemos assim distinguir, em traços largos, quatro diferentes escolas de guarda-redes dentro do futebol europeu. A escola de leste, e por extensão, historicamente, a escola eslava da antiga Jugoslávia. A escola latina, onde está Portugal, claro, mas sobretudo, em termos de identidade, mais os guarda-redes italianos. A escola do Norte de Europa, de uma dimensão física superior, mas sobretudo, que se distingue pela forma de defender quase como se fosse um polvo gigante na saída da baliza, esticando-se mais quase como um guarda-redes de handball. E a escola anglo-saxónica, onde está uma dimensão mais física e, claro, acima de todos os guarda-redes alemães, como foram Sepp Maier, Oliver Kahn e é hoje Neuer. No entanto, todas elas estão muito longe no estilo daquilo que é o exotismo sedutor e às vezes perturbante da escola sul-americana. Eu diria que a América do Sul preconizou logo uma forma diferente de sair da baliza. Repara-se que os guarda-redes europeus saem todos quase em queda aos pés dos avançados para depois colocar lateralmente o corpo e assim tentar travar a bola. Na América do Sul sempre foi diferente. Os guarda-redes saem de joelhos com o corpo na vertical. É um contraste consagrado historicamente por grandes guarda-redes, como foram Filhol, Pompido, Goicoechea e o primeiro, talvez, Hugo Gatti, que nos anos 60 e 80 revolucionou o posto, ao ponto mesmo de criar a figura do guarda-redes libre. Depois surgiram no trilho dele outros grandes guarda-redes, como Quiroga, o polémico peruano de origem argentina, mais famoso pelas suas piruetas e, claro, depois, já mais recentemente, num estilo que alucinou muito todo o mundo, o colombiano Higuita, na forma como saía da baliza, quase a querer jogar, e até na forma como fez o célebre golpe do escorpião, que defendeu uma bola em Wembley com os calcanhares. Espetáculo. mas a verdade é que também existiram guarda-redes que começaram como avançados. O caso do mexicano Jorge Campos distinguia-se pelas suas camisas coloridas, que ele próprio desenhava, e dizia que daquela forma, com uma cor tão berrante, ele atraía o remate do avançado, que às vezes nem olhava bem para a baliza, mas que via um ponto fluorescente e tinha tendência a rematar na sua direção. Mas aquele primeiro que mais me cativou foi o Pato Filhol. O Pato Filhol foi campeão em 1978, campeão do mundo pela Argentina. E a verdade é que na altura ele saía mesmo de joelhos, não era um guarda-redes muito forte fisicamente, mas era um guarda-redes muito rápido a sair da baliza, de uma forma completamente diferente do que eu tinha visto até ali. Estávamos em 78, ainda era um miúdo. Pato Filhol ainda jogou alguns anos, mas é agora que ouço falar sobre esses tempos e porque é que um guarda-redes sul-americano sai daquela forma, de joelhos, da baliza, um para um, como avança.
Quiero preguntarte a vos para que le cuentes a esos arqueros o para que les tires tres cosas que tienen que saber cuando se paran abajo de los tres palos. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que considerar? Que no se olviden de qué cosas.
Y yo en la docencia cotidiana que hago, estoy trabajando en River con el fútbol amateur por la mañana y con el fútbol infantil por la tarde.
Sí.
Y básicamente el arquero quiero que tenga mucha voz de mando, que ordene la defensa, que la saque en el momento justo, que pida la pelota para manejar bien con el pie.
Sí.
Voz de mando, juego aéreo, que manejen el juego aéreo, que no pierdan confianza si salen y no la agarran. Y que jueguen bien con el pie. Entonces son cosas que se aprenden.
Claro.
Pues si no, pero yo te dice un arquero amateur, ¿querés que juegue yo con el pie? Soy un desastre. Nunca. Bueno, practicá.
Claro.
Se aprende. Le pido cosas básicas. Y una cosa que lamentablemente uno la ve en el fútbol profesional, al arquero de selección. No hablo de la Argentina, hablo a nivel mundial hoy.
Sí.
Porque hoy apretás un botón y ves el fútbol del mundo. Los arqueros de mano a mano salen con los pies para adelante. Cierran los ojos o dan vuelta la cara. Es tremendo. Pero ya al arquero amateur no le podés pedir eso.
Eso es lo mínimo.
Tienes que pedir juego aéreo, voz de mando, juego con el pie. Cosas que se puedan aprender. Después, lo otro que te dije del profesional, si no lo aprende de pibe a los 6, 7, 8 años... 10 años, ya después es una costumbre que le va a jugar en contra siempre. Es horrible, yo me horrorizo cuando veo un arquero en el mano a mano que da vuelta la cara, en el momento que le patean.
¿Y los pies para adelante qué significa? O sea, me está viniendo uno mano a mano.
Sí.
Pero, mi primer temor es que me la ponga entre las piernas.
Sí.
Porque es la humillación, además, sí. ¿O no?
Es que no hay que tener temor al papelón a nada. Viene el delantero con la pelota dominada y yo salgo con los pies para adelante. Mira qué tapo.
Claro, ir a hacer esto, ¿no?
No, mira qué tapo. No tapo nada.
Nada, sos una franja nada más.
Vos tenés que encararlo ahí, mirándolo siempre, como yo te decía, y te acostás. Ahí usás las manos, usás las piernas, usás el cuerpo. Y usás dos metros de ancho. Cuando saliendo así, no usás nada. Pasa por acá la pelota y es gol.
No, claro, los pies para adelante.
Son cosas, viste, que también se pueden aprender.
Pará, y me acuesto. Por supuesto que pongo los pies para el lado del palo del que está viniendo y el cuerpo para el otro.
Así tapás lo que medís. Un metro 80, un metro 85. Hay arqueros que miran 1,90 o más.
¿Y le miro los ojos o le miro los pies?
No, siempre tu vista en la pelota.
Siempre a la pelota.
Y si no, es como decía un exjugador de fútbol, te comes todos los amagues.
Claro.
No tenés que mirar la pelota siempre. Y tenerte confianza, obviamente. No comerte, viste, que te amaga y eso.
Claro.
El fútbol ahora ha cambiado, es muy
más
rápido.
Ni siquiera, no te tengo que mirar los pies, le tengo que mirar la pelota. Yo tengo que estar atento para dónde sale la pelota.
Hay una materia prima que son las piernas, el reflejo del arquero. Y también en el calcular, en poder adivinar. ¿Dónde puede ir la pelota?
É fantástico ouvir Pato Filhola contar aqueles tempos e a falar do que é para ele um guarda-redes. Mas a verdade é que, atualmente, ainda continuo a recordar o último guarda-redes sul-americano que verdadeiramente me apaixonou. José Luís Chilaver, guarda-redes do Paraguai. A verdade é que defendia muito, marcava golos de livre de uma forma notável e era um caráter na baliza. Um caráter que tanto fazia marcar um grande golo numa eliminatória do Campeonato do Mundo na Argentina, em Buenos Aires, como no jogo seguinte contra a Colômbia, agredir a murro à esperilha e ser expulso. Ele dizia que a sua arrogância o protegia nesses grandes confrontos. Aquilo que eu recordo mais dele, no entanto, nem é uma grande defesa. É o final de um jogo entre o Paraguai e a França no Mundial 98. Aquilo foi ao prolongamento, 0-0, Paraguai a resistir, a defender, e perto do fim do prolongamento, quando já se pensava nos penaltis, a França marcou e eliminou o Paraguai. Os dois paraguaios, claro, caíram todos por terra, ficaram todos deitados, com as mãos na cabeça, cabeça enfiada na relva, desesperados. Foi então que Chilaver olhou para eles e pensou: não, o jogo ainda não acabou. Tinha acabado, de facto, o Paraguai tinha perdido, mas aqueles jogadores não podiam ficar estendidos no chão. Levantou-os um por um. Foi ter com eles, levantou-os, ergueu-lhes o queixo e disse: temos que sair assim. Para ele, o jogo não tinha acabado porque o seu caráter não permitia que a sua equipa, que tinha resistido tanto, acabasse de joelhos, com a cabeça em baixo. José Luís Chilaver é um monstro. Ouça-no falar.
A mim me das elegir, e meu ídolo sempre foi Dino Sof, o italiano. Quando me entrega o prêmio do melhor do mundo, se levanta Dino Sof de la mesa e vem e me abraça. E me dice: eres el mejor de todos. Le digo: no, usted es mi maestro. Le digo: gracias a usted llegué tan lejos. Dice: no, nosotros no podíamos salir del área. Y vos lograste una cosa muy importante, que los arqueros tengan ese rol tan importante de que hoy en día pueden salir a patear tiros libres, penales. Ese es un legado que dejás vos al mundo del fútbol. Y sin lugar a dudas, por eso ser el mejor.
Está terminando el partido. Está Sandoná, está Chilaver. Chilaver que le pega. ¡Gol!
Ah, vos te pones ahí peleando el primer puesto.
Yo me considero nada más entre los 5 mejores arqueros de la historia. O sea...
Podem, no fundo, concluir que todos estes guarda-redes, como Chilaver, são essencialmente loucos latinos da América Latina, que são arrogantes, que são provocadores, mas eu penso que são, sobretudo, imagens de caráter, aqueles que fazem do guarda-redes a alma da equipa. E, por isso, termino indo ao princípio de tudo, como dizia Zoff, que foi o grande ídolo de Chilaver, um guarda-redes impregna o caráter todo da equipa. É ele que transmite a personalidade da equipa. Não há grandes equipas sem grandes guarda-redes.
Planeta do Futebol.
Já a seguir, Rui Silva, a jovem promessa do futuro.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Tu tens sido, nesta altura, esta época, talvez o maior destaque a nível de guarda-redes nacionais. Tenho-te visto defender em Espanha e, sinceramente, pá, incrível, muito, muito, muito bom. Grandes defesas num campeonato fantástico do Granada. E ao princípio confesso-te, quando estava a ver defender-te, mas ao mesmo Rui Silva que estava no Nacional, não tinha reparado assim tanta qualidade, para além, claro, da idade, 25 anos estás agora, não é? Tens alguma explicação para esta evolução tão fantástica?
Boa tarde, antes de mais, quero agradecer o convite, vindo de uma pessoa com muita influência no futebol em Portugal e com muito conhecimento, quero agradecer já esse convite. Penso que sou um guarda-redes totalmente diferente neste momento. Em Portugal, comecei com 20 anos, era muito jovem, cometi alguns erros esses que me penalizaram um pouco, mas penso que neste momento sou uma pessoa, um guarda-redes mais consolidado, mais maduro, cresci muito e se calhar o facto de ter vindo para a Espanha e para um campeonato tão competitivo fez-me ver as coisas de outra maneira. Aliado a isso, o facto de estar um ano e meio sem jogar aqui em Espanha também fez-me crescer muito. Fez-me ver que o posto de guarda-redes é muito delicado, temos que aproveitar as oportunidades e penso que foi isso que fiz quando tive a oportunidade de poder jogar o ano passado na segunda liga e fazer a época que fiz e felizmente este ano estou a consolidar também o meu estatuto aqui em Espanha jogando na primeira liga a um bom nível.
Sim, mas em termos técnicos, tu há alguma coisa em que tu evoluíste, sentido posicional, a saída da baliza?
Eu melhorei muito a minha confiança, a autoconfiança em mim cresceu muito e isso fez-me, por exemplo, o jogo aéreo melhorei imenso desde que saí de Portugal. Claro que isso tem muito a ver também com a confiança e a confiança num porteiro num guarda-redes é determinante. Penso que melhorei muito desde que cheguei aqui, assim como o meu jogo de pés, que privilegiamos muito a saída de bola, nós privilegiámos muito isso em Espanha. O nosso treinador incute-nos sempre a sair a jogar. Penso que isso também é muito importante para um guarda-redes, para a confiança no nível do jogo de peixe. Uma bola nas costas da defesa.
Sim, esse aspecto é importante, queres referir, a relação de jogarem com um bloco subido e tu ires buscar a profundidade.
Sim, sim. Em Portugal também comecei ao início, tinha aquele receio de poder sair e comprometer, mas desde que cheguei aqui foi um aspecto que melhorei muito. O ano passado comecei já sempre muito subido. São guarda-redes que gostam de jogar adiantado. Sei que isso tem os seus riscos, mais do que uma vez do meio-campo ou atrás do meio-campo tentar marcar golo, mas para isso também a velocidade é importante. Mas penso que sinto-me muito confortável a jogar assim dessa forma, porque sei que a qualquer momento estou predisposto para sair numa bola nas costas, e foi um aspecto que melhorei muito, sem dúvida, desde que cheguei aqui.
Isto é um bocado o porteiro, o guarda-redes da equipa grande, não é? Que é aquela que tem a defesa, não é estar em bloco baixo, aguentar cruzamentos, não é? Também aguentar, claro, muitas vezes, não é? Fazer menos defesas, mas estar atento, não é?
Claro, isso também obriga-me a estar mais dentro do jogo.
Mas tu sentes-te mais confortável a jogar numa equipa que esteja mais num bloco baixo, ou naquilo que é uma equipa já com um bloco mais subido, te permite jogar dessa maneira? Porque uma coisa é estás a aguentar cruzamentos constantemente e a equipa e os centrais quase em cima de ti, outra coisa é ter os centrais já a 20 metros ou 25 metros subidos.
Desde que saí a jogar o ano passado, mesmo falei com o meu treinador, aliás, o nosso treinador falou comigo, falei também com o treinador guarda-redes a perguntar como me sentia mais confortável, e sem dúvida com um bloco alto, porque há sempre maior a possibilidade de poder ser eficaz a qualquer momento. Um cruzamento, uma bola que sobra ali, pode dar um golo. As bolas paradas igual, defendemos muito fora para ter aquele espaço para poder sair.
Os dois cantos estão a defender que é zona ou homem?
Defendemos zona e homem.
Fazem mista, não é?
Sim, fazemos mista.
A nível dos pontapés de canto, sentes-te mais confortável quando, em que tipo de marcação? Consegui dar essas ordens para uma marcação mais mista, com dois homens ao primeiro posto?
Sim, eu sinto-me confortável, sinceramente, da forma como defendemos. Nós defendemos com um homem no primeiro posto, com outro homem na zona 2, e depois 5 ou 6 marcas de quantos jogadores da equipa adversária entrar. E sinto-me confortável, se bem que a zona 2 tira um pouco de ação ao guarda-redes, porque por vezes podes chocar com ele.
Em relação a um aspecto que eu acho que tu evoluiu, Luís, pelo aquilo que eu vejo, a reposição da bola em jogo, né? Cada vez mais é importante. Fala-se no guarda-redes muito naquilo que defende, isto tem que ser o primeiro ponto, claro, mas um guarda-redes também participar no jogo ofensivo, na reposição da bola em jogo, que era o jogo com pés, no início de construção, era rapidamente pôr a bola na frente, com um passe já, não é?
Claro, é muito importante a precisão e a qualidade de passe num guarda-redes, sobretudo, e vemos hoje em dia, ainda no outro dia, por exemplo, o Alisson, com a simples batida, coloca o Salah isolado e dá um gol, ou o Eder na forma como coloca a bola e com a precisão. Sabemos que é muito importante essa eficácia. A qualquer momento podemos já criar uma oportunidade.
A nível de guarda-redes, há algum que tu te espelhas mais, a nível de estilo?
Neste momento a minha maior referência é o Ter Stegen. Sem dúvida que é um guarda-redes completo, que me enche as medidas e espelho-me imenso naquilo que ele faz. É um guarda-redes com muita tranquilidade e passa muita confiança à equipa e à defesa. É o guarda-redes neste momento que eu mais gosto, por ser completo.
Sim, tu achas que existe uma escola de guarda-redes espanhóis? Enfim, eu vejo aquilo que é o Casillas ainda, claro, marcou a baliza, como agora existe o De Gea. Detectaste aí, até para os treinadores também, treinadores de guarda-redes, uma escola de guarda-redes espanhóis? Eu digo isto porque, enfim, já vejo futebol há muitos anos, e quando era miúdo o primeiro ídolo como guarda-redes era o Arconada, que foi um guarda-redes da Real Sociedade da Espanha nos anos 80, e sempre admirei os guarda-redes espanhóis, e por isso te pergunto, tu notas aí alguma escola especial nos guarda-redes espanhóis?
Sim, noto diferenças porque os treinadores aqui tentam nos incutir muito a saída de bola. Por exemplo, trabalhamos muito o jogo de peixe, é muito importante, privilegiam muito isso, e os guarda-redes aqui, cada vez mais o trabalho técnico é muito importante, porque um guarda-redes não é só defender, não é só estar ali, é preciso trabalhar bem também o posicionamento, e o trabalho técnico é fundamental. Em relação a Portugal, não sinto muita diferença, é mais a nível de trabalho de peixe. A nível tático também se trabalha muito.
Cada vez mais sentes que estás a ficar um guarda-redes completo, não é? Aquela idade dos 25, 26 anos já é uma idade de maturidade para um guarda-redes, não é? Embora um guarda-redes é sempre um jogador que resiste mais tempo, vai até aos 30, e nos 30 que tem se calhar a maturidade, não é? Não sei.
Claramente.
Foi a melhor coisa que te aconteceu. Mudares para o futebol espanhol, nesta tua evolução, não é?
Sim.
Em relação ao futebol português para a Espanha, sentiste, portanto, algumas diferenças, mas não assim tantas como a tua evolução parece, não é?
Não. cheguei a sentir, sente-se diferenças, sobretudo a nível técnico, trabalhamos muito, força explosiva também, algo que muito importante e que nos incute muito, e pronto, e sinto que neste momento são guarda-redes mais completo. O facto de ter jogado cedo em Portugal também adquiri alguma experiência, e pronto, e penso que agora tenho consolidado isso.
Neste momento vejo-te então um guarda-redes cada vez mais completo, um guarda-redes que já faz sentido, o Mr. Fernando Santos falou nisso, de ser um dos 5 guarda-redes top, vá lá, do futebol português, com possibilidades de ir à seleção.
Sim, tenho trabalhado nisso e o meu foco e o meu objetivo vai nessa direção. Passei pelas categorias inferiores da seleção, sub-19, sub-20 e sub-21, e claro que tenho o sonho de um dia poder chegar à seleção principal.
Penso que sim, eu penso que estás no caminho certo, e pelo que eu tenho visto, força, estamos juntos, e é sempre um prazer ver os jogos do Granada esta época para te ver defender.
Um abraço. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E assim termina mais uma viagem galáctica pelo meu planeta do futebol. Esta é uma viagem especial porque teve em conta homens especiais dentro do campo, os guarda-redes. No próximo episódio, visitar outro tipo de jogadores especiais que estão dentro do campo. Aqueles que sentem um prazer em jogar que ultrapassa todos os limites. São jogadores também especiais, pela forma como reagem ao jogo, pela forma como encaram lesões, pela forma como festejam golos ou pela forma até como arranjam problemas. O futebol é para todos, mas para alguns é mais especial. E são esses que nos fazem amar tanto este jogo.
Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.